numa edição especial do Sem Falta, isto porque um estudo realizado pelo Portugal Football Observatory concluiu que o videoárbitro chamado VAR tem contribuído para reduzir os erros em campo, sem que isso implique um aumento do tempo não útil de jogo. Em cada 10 partidas, há 4 onde são revistas decisões do árbitro do campo. Na última época, 11% dessas revisões dizem respeito a situações de cartão vermelho, 32% a penaltis e um pouco mais de metade, 57%, diz respeito a situações de golo, ou seja, golos anulados. Pedro Henriques é o comentador da Rádio Observador com o pelouro da arbitragem. Senhor juiz da partida, boa tarde. Que reflexão nos merece este estudo?
Ora bem, merece aqui, digamos, duas conclusões e depois, digamos, um ponto final, como eu costumo dizer, relativamente ao estudo que neste momento está na internet e que as pessoas podem olhar, ver e ver todos os dados estatísticos, porque realmente é muito interessante. Começo pelo seguinte: em primeiro lugar, elogiar, obviamente, o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, que através do Portugal Futebol Observatório, portanto, que é, digamos, uma unidade independente do próprio Conselho de Arbitragem e com pessoas muito ligadas também à área do futebol e às estatísticas, foram observar o vídeo-árbitro em Portugal desde 2017 até 2021, inclusivamente fazendo comparações com os outros países. Depois dizer que foi para mim um privilégio de fazer parte de uma elite de 6 pessoas que foram especificamente convidadas há 2 dias para estar na Cidade do Futebol. E estamos a falar de 6 ex-árbitros e comentadores em comunicação social de arbitragem, que fomos convidados exatamente para estar e ver este estudo e pela viva voz do próprio Conselho de Arbitragem numa das salas de vídeo-árbitro e ver este estudo pela primeira vez com a tal questão sigilosa de que poderíamos dizer que estivemos lá, mas só a partir de agora, de hoje, das 10 da manhã poderíamos falar sobre exatamente e as conclusões foram retiradas e portanto agradecer também esse convite que também só é possível por fazer parte de instituições, no meu caso concreto, que realmente credibilizam o futebol e a arbitragem, como é o caso do Observador, que, portanto, podemos não concordar, podemos discordar, mas fazemos sempre isso com a máxima elevação em relação a todos os intervenientes, e neste caso concreto, Conselho de Arbitragem, Federação e a própria arbitragem. Relativamente aos dados, que são muitos que lá estão, eu destacaria exatamente duas coisas. O primeiro, um dado perdão, que é muito interessante, que é o seguinte: desde 2017 para 2021, os árbitros assinalaram, validaram 119 golos que foram validados em campo e que o vídeo-árbitro corrigiu porque havia irregularidade. Assinalaram 56 penaltis em campo que o vídeo-árbitro corrigiu porque eram penaltis mal assinalados. E deram 6 cartões vermelhos em campo que o vídeo-árbitro corrigiu porque eram mal dados. Em sentido contrário, houve 49 penaltis que os árbitros não assinalaram, 49 golos que os árbitros não validaram, normalmente associados a fora de jogo, e que o vídeo-árbitro corrigiu, e portanto passaram a ser golos, e houve 75 penaltis que os árbitros não assinalaram, e que o vídeo-árbitro corrigiu e passaram a ser penaltis, e nesse sentido, e este número ainda maior, houve 48 situações de cartão vermelho, que os árbitros em campo ou não deram nada, ou deram amarelo, e que depois corrigiram para cartão vermelho. Só aqui temos cerca de, só neste bocadinho, temos cerca de 350 situações em que deixaram de ser casos. Isto é, seria um caso de jogo, provavelmente iriam colocar erros com prejuízo para determinadas para as equipas que na altura seriam prejudicadas por estas decisões e que, portanto, deixaram de ser erros. E aqui vem a minha primeira conclusão, que é o vídeo-árbitro não resolve tudo. Portanto, estamos a olhar para o lado do copo meio cheio e não meio vazio. Portanto, há um meio vazio que ainda tem que ser preenchido, claro que sim, mas o vídeo-árbitro consegue, efetivamente, corrigir inúmeras situações. E quantos árbitros da minha geração têm, são recordados hoje por o RX ou Y do Benfica, do Porto, do Sporting, o que é que seja, que provavelmente com esta ferramenta deixaria de ser um caso porque era corrigido. E portanto,
reduz,
para dizer,
portanto, reduz o tal, reduz claramente, o erro humano, claramente. Não é?
Exatamente, reduz o erro humano. Agora, é lógico que nós somos perfeccionistas, é lógico que nós somos muito críticos e é lógico que nós olhamos sempre para o outro lado, que é, então, mas ainda ficou aquele penalti para assinalar, aquele que foi mal assinalado. Claro que sim, e haverá, isso tem muito a ver depois, digamos, com o meu ponto final. Mas, de qualquer maneira, esta é uma primeira análise, que é o vídeo-árbitro claramente veio para ficar, o vídeo-árbitro claramente resolve situações de erros por excesso ou por omissão e corrige, e com isso dá a tal mais verdade desportiva, digamos, ao jogo. E este, um primeiro ponto.
Segundo ponto, Pedro.
O segundo ponto, para mim, acho que é muito importante, tem a ver com o tempo não útil de jogo. E esta é uma grande reflexão que nós temos de fazer. sem estar, eu podia dizer aqui com os segundos, tenho aqui à minha frente, daquilo que é, em 2014-2015, nós tínhamos em Portugal 50 minutos e 18 segundos de tempo útil. Hoje, na última época, tivemos 53,20, um acréscimo de 3 minutos. Mas é escasso, porque nós sabemos que em Inglaterra, este tempo útil de 53 minutos em Portugal, muitas vezes chega aos 60 minutos, em tempo total. E, portanto, é muito jogo. São mais 6, 7, 5 minutos, a maior parte dos campeonatos tem. E, portanto, há aqui um aspecto que, melhorando, ainda tem que ser melhorado. Mas aqui é que está a grande,
portanto,
conclusão.
Subindo, porque há cada vez menos paragens.
Há cada vez menos paragens, o tempo útil tem crescido, mas Portugal, quando comparado com os outros países, está muito aquém. E isto é um problema, inclusive quando comparados com o que aconteceu agora no Campeonato da Europa, que o tempo útil de jogo foi bastante elevado, mesmo quando comparado, cerca de 56 minutos, quando comparado com o Portugal, que oscila desde os 50 aos 53, e portanto o tempo útil é muito importante. E esta é uma reflexão que deve ser feita, porque normalmente nós pensávamos que o vídeo-árbitro estava a contribuir, e o árbitro em si, por si só, estava a contribuir de forma muito decisiva para que este tempo útil não fosse melhorado, e o que nós chegamos à conclusão é o seguinte, é que em pontapés livres perde-se em média por jogo 13 minutos e 58 segundos, ou seja, 14 minutos só em pontapés livres. Sabemos que em Portugal temos 30 a 40 pontapés livres ou mais. Em lançamentos de lateral perdemos 8 minutos e 29 segundos, normalmente temos 40 a 50 lançamentos. Depois em pontapés de baliza perdemos mais de 5 minutos, 5 e 24 em substituições 3 minutos, pontapés de canto 4 minutos e 23, em substituições 3 minutos e 27, e no vídeo árbitro, que se pensava que ia fazer perder muito tempo, temos menos de 3 minutos em média. Claro que há jogos que às vezes cedem, mas há jogos que têm menos, cerca de 3 minutos. Portanto, não é por causa do vídeo árbitro, primeira conclusão.
O vídeo árbitro é a sexta,
exatamente,
a sexta na causa de paragem, não é, dos
causa.
Jogos.
Agora, o que é que nós podemos tirar daqui que pode ser muito útil para o futebol, para a parte da arbitragem? É como é que a arbitragem pode melhorar também o tempo útil de jogo. Obviamente nos pontapés livres, se os árbitros deixarem jogar e privilegiarem o contacto físico, teremos menos pontapés livres, provavelmente nos pontapés de baliza e nos pontapés de canto, onde podem de alguma maneira também fazerem com que se acelere, não tendo problema no tal jogador que está a perder tempo porque está a ganhar no pontapé de baliza, seja guarda-redes ou jogador, chegar lá e mostrar o cartão amarelo para efetivamente acelerar o processo e não fazer isso ao minuto 90. Este é o lado que a arbitragem pode ajudar, mas reflexão também para o futebol.
Pedagogia com punição.
Exatamente. Pedagogia com punição e pedagogia com um apito. Às vezes não é preciso a punição do cartão, às vezes pode ser um apito mais forte, um chamar da atenção mais cedo, um pedir ao jogador para acelerar o jogo. E, sobretudo, aquilo que é uma crítica que eu faço à arbitragem portuguesa, que é apito, 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 e portanto, se houver menos apito, como aconteceu no europeu, obviamente que não há livres, e não havendo livres, perde-se menos tempo.
Mais vigor. O que estás a dizer é mais vigor por parte dos árbitros.
Exatamente.
Na abordagem ao jogador para que a bola role mais
depressa.
Mais depressa.
E neste momento está a ser experimentado, embora a FIFA diga que não é, com autorização, não é um trabalho deles, mas no fundo eles estão a autorizar, no campeonato, numa prova que é um torneio de sub-19 que está a acontecer, com diversas equipas do PSV, etc., que estão a ser experimentadas algumas alterações às leis de jogo. E há lá duas que vêm exatamente ao encontro disto. É a execução dos pontapés livres por parte do jogador que sofre a falta, por exemplo, mete a bola no sítio e sai a jogar, portanto não tem que passar ou rematar diretamente a baliza, pode sair a jogar, e os lançamentos de lateral ao pé, em que o jogador, em vez de ter que passar para alguém, pode sair a jogar, um bocadinho como quase no futebol de rua, e isto viria a acelerar, porque aquilo que a gente viu foi a bola a sair para fora, agora neste torneio, o jogador a meter a bola no lançamento lateral no sítio onde ela saiu e a sair a jogar ao pé, portanto já não está aí aquela coisa, vem o outro fazer o lançamento, não, ele sai a jogar, e isto vem acelerar muito o jogo. Bem, há aqui, portanto, esta parte da arbitragem, que é alguma alteração das leis de jogo, que no futuro vão claramente acontecer, nomeadamente no fora de jogo, mas isso deixamos para outra ocasião, e a questão do tempo útil de jogo com paragens de cronómetro, como se faz nos outros esportes coletivos, que o futebol é o único que não faz, como é o caso do futsal. Mas também há aqui uma reflexão, e para terminar, há aqui uma reflexão muito importante, que é para os treinadores, para as equipas, para os jogadores, para a mentalidade do futebol português, em vez de livre e levanta e rola no chão e demora a marcar, também há aqui uma responsabilidade que muitas vezes é mandada para a arbitragem, porque os árbitros é que são culpados pelo tempo útil de jogo ser fraco, quando na realidade o tempo que se perde a marcar livres e nos lançamentos laterais e nos pontapés de baliza, 13 mais 8 e mais 5, isto vai dar mais de 30 minutos, só aqui, assim de repente. E portanto há também aqui uma responsabilidade dos treinadores portugueses, e quando digo portugueses, que treinam as equipas portuguesas, de eles próprios contribuírem para acelerar o jogo, porque estes dados vêm mostrar claramente que não é o vídeo árbitro, é também o árbitro, mas também pode ser os jogadores.
Pois era isso que tinha.
E o ponto final, diz isto.
Não, apresenta então o teu ponto final e depois
tinha aqui. Sim, e o meu ponto final, exatamente. Claro que há muito mais neste estudo, mas basta ler para perceber as próprias conclusões, claro, que estão tiradas. Uhum. Aqui o ponto final é exatamente as pessoas perceberem que o vídeo-árbitro é uma ferramenta útil, tem vindo a corrigir imensas situações de graves e claras e óbvias e importantes para o jogo, como é o penalti, como é o cartão vermelho, como é o validar ou anular um golo. Há muito caminho a percorrer. Eu sou um crítico muito grande em relação ao protocolo do vídeo-árbitro, por causa da questão do erro claro e óbvio, que fica muitas situações de zona cinzenta, e no próprio europeu, que elogiámos todos, obviamente, o tempo útil, a pouca intervenção do vídeo-árbitro, mas pelo meio ficou um penalti do Sterling que a gente duvida se é ou não é no Inglaterra e Dinamarca, ficou um penalti claramente mal assinalado contra Portugal a favor de França, enfim, não teve grande impacto propriamente dito para aquilo que era aquele jogo, mas obviamente que ficam essas situações que poderiam, num contexto diferente em que o vídeo-árbitro pudesse chamar mais vezes o árbitro ao monitor, até porque o tempo que se perde no monitor não é assim tanto como nós já vimos aqui, em termos de vídeo-arbitragem, e portanto ganhávamos mais um ou dois, perdíamos mais um ou dois minutos, mas ganhávamos em situações que o mundo do futebol quer, que é porque é que o árbitro não vai ao monitor, ficando muitas vezes com a ideia que o vídeo-árbitro nem viu. Não, o vídeo-árbitro viu, e se olharem lá para o meio do trabalho, está lá o que é o silent check, o check e o review, o operator review, que é, ou seja, o silent check é quando o vídeo-árbitro vê, mas como acha que não há erro, nem sequer diz nada ao árbitro, mas ele está a ver, tá? Porque às vezes fica aquela ideia na comunicação social, não é, para que é que o árbitro não foi lá, o vídeo-árbitro nem sequer viu este lance. Não, claro que viu, desde que faça parte do protocolo. Muitas vezes fazem um silent check. E depois, quando passa a check, é quando ele diz, olha ao árbitro, espera aí que eu estou mesmo a ver aqui o lance, tenho que ver aqui mais repetições, e depois pode dizer, vai ao monitor e passa por um operator review, ou então diz, não, olha, não vais, porque realmente não há erro claro e óbvio, segue o jogo. Mas, de qualquer maneira, isto para dizer que este é o meu ponto final, que é, há muito para fazer, nomeadamente a nível do protocolo, para dar os parabéns realmente para esta excelente iniciativa e já agora lançar aqui mais uma coisa. Daqui a 15 dias, não nesta semana que vai entrar, mas na outra, eu e outros árbitros, obviamente, ex-árbitros, aliás, e pessoas que trabalham na Conexão Social, vamos voltar à Cidade do Futebol agora para saber o que é que vai ser dado e vai ser dito aos árbitros para a semana, nos cursos que eles vão ter, de árbitros de futebol profissional, em que vão dar todas as indicações de livros, de cartões, do que é que alterou, o que é que não alterou, e uma semana depois, antes de começar o campeonato, portanto, entre a Supertaça e o campeonato, eu vou ser um dos intervenientes que vou lá estar presente para ouvir exatamente viva voz do Conselho de Arbitragem, as mesmas instruções, as mesmas indicações, as mesmas informações, e isso é muito importante sob o ponto de vista deles perceberem de uma vez por todas, e parabéns, portanto, à Federação nesse aspecto e ao Conselho de Arbitragem, que a comunicação social tem um papel muito importante. Independente depois de haver alguma comunicação social que não é tão pedagógica nem tão construtiva, mas há outra discussão, e este papel que eles fazem é extremamente importante, porque assim estaremos também nós mais bem preparados para analisar e para passar uma mensagem mais clara e positiva e criticar quando tem que ser criticado.
Pedro, tinha aqui várias ideias para te provocar e também para fazer algumas reflexões sobre a arbitragem, sobre o VAR e também sobre o futebol. Algumas delas já fizeste, nós também não temos muito mais tempo. Tenho aqui claro. Só um pequeno apontamento. O facto de que leitura é que tu fazes do facto de os árbitros portugueses em 96% dos lances seguirem a indicação do VAR? É um dado que te merece alguma reflexão?
Sim, merece, claro que sim. Essa é uma das partes que eu sou um bocadinho crítico, porque normalmente se o vídeo árbitro não disser ao árbitro para ir ao monitor, ok, para rever o lance, e aí quando diz é porque acha que houve erro do árbitro, e aí depois encaixa os outros 96%, seja um silent check, seja um check, isto é, aquilo que o vídeo-árbitro está a ver, o vídeo-árbitro depois aquilo que diz o árbitro segue. Ou seja, o árbitro pode ter até ficado, se calhar, no seu subconsciente, ou mesmo no consciente, com alguma dúvida que aquele penalti que assinalou ou não assinalou, ou aquele lance que não assinalou pode ser penalti, mas a partir do momento que recebe uma informação do vídeo-árbitro, no fundo para dizer que não vais ao monitor, é para seguir o jogo, os árbitros portugueses, entre aspas, não desconfiam, ou seja, dão primazia exatamente a essa indicação e não seguem. E esse dado leva-nos para uma reflexão que é exatamente a questão como está feito o protocolo. É porque por meio disto tudo passam as tais zonas cinzentas e os tais lances que todos nós achamos que houve erro da equipa de arbitragem. O que eu preconizo, e aliás, isto tem muito a ver com a minha ideia, eu já saí em 2010, que era, e eu sempre disse isto, quem me dera que eu no meu tempo não é ter um vídeo árbitro para dizer segue o jogo ou vai ao monitor, é que me dessem a hipótese, a mim que estava no terreno de jogo, dos lances em que eu tinha as minhas dúvidas, me darem num telemóvel, num monitor a repetição como as pessoas estavam, já não me queria mais, a repetição como estavam a dar na transmissão televisiva, porque eu é que queria eventualmente manter ou corrigir a minha decisão, eu não queria que outro árbitro me dissesse se eu estava certo ou errado, eu é que queria ver melhor o lance sobre outro patamar. E é nessa perspectiva que eu acho, e falaremos isso depois em outras ocasiões, que está exatamente esse contexto de 96%. Nós seguimos muito aquilo que o vídeo árbitro diz, nomeadamente segue o jogo, que não há erro claro e óbvio, mas porquê? Porque eles como têm só podem intervir no erro claro e óbvio, ficam as tais zonas cinzentas, o tal penalti de França, o tal penalti de Sterling e outros, que acontece exatamente o mesmo em quase toda a parte do mundo, sendo que em Portugal nós ainda somos menos céticos e vamos mais atrás daquilo que o vídeo-árbitro diz. São os tais pontos que é para limar, vamos ver o que é que eles nos dizem daqui a 15 dias, quais instruções também deram aos vídeo-árbitros agora para a atuação de acordo com aquilo que foi dado no europeu. Vamos ver, estamos cá depois para voltar a falar sobre o assunto, mas é um dado muito importante, tu chamaste a atenção a esses 96% e que merece reflexão, claramente.
É um caminho que ainda temos que percorrer, claro. Não só em Portugal, mas também noutros países, para almejar então essa verdade desportiva. Isto é quase como procurar quase a terra prometida.
Exato.
É um caminho que se faz todos os dias. Pedro Henriques, muito obrigado por nos teres ajudado a olhar para este estudo da Portugal Football Observatory. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Adeus,
Estamos
Pedro.
Falando. Obrigado, um abraço.